Bom, imaginem o seguinte cenário corporativo. Conectar um sistema avançado ao banco de dados da empresa em uma sexta-feira. E na segunda-feira de manhã descobri que esse sistema concedeu descontos não aprovados para milhares de clientes. E tudo de forma totalmente autônoma.
É um cenário que tira o sono de qualquer diretoria.
Sem dúvida. O mercado de tecnologia corporativa frequentemente vende a ideia de que a inteligência artificial é uma camada mágica capaz de curar processos operacionais imperfeitos de maneira instantânea. Mas a realidade técnica e financeira se mostra muito mais severa do que o discurso comercial.
Com certeza.
O objetivo desta nossa análise profunda hoje é mapear a linha invisível que separa um assistente virtual inofensivo de um agente de inteligência artificial com poder de alterar o caixa e os dados críticos de uma companhia. Nós vamos desconstruir os verdadeiros custos ocultos dessa implementação.
E para quem lidera empresas e precisa tomar decisões sobre a infraestrutura tecnológica, a clareza sobre o que está sendo comprado é o principal mecanismo de proteção corporativa.
Exato.
O embasamento técnico da nossa discussão parte de um artigo muito detalhado publicado pela HDP Brasil, escrito por Felipe Alves em 4 de setembro de 2026.
A nossa abordagem aqui será puramente consultiva.
Sim, mantendo um rigor analítico sobre os dados e os cenários apresentados no texto.
Isso. O intuito é orientar as escolhas estruturais de gestores que avaliam plugar essa tecnologia em seus sistemas legados.
Bom, a primeira distinção que a gestão precisa ter clara em mente é o conceito prático de ação. Existe uma diferença estrutural entre gerar texto e executar uma tarefa dentro de um ambiente corporativo.
Uma diferença imensa. Um assistente comum processa informações e gera respostas em uma tela. Um agente de inteligência artificial, por sua vez, recebe uma instrução e ativamente consulta um cadastro restrito.
Ou atualiza um registro dentro de um CRM.
Exato. Ou até reorganiza uma agenda financeira.
E mecanicamente, essa transição técnica de um assistente passivo para um agente ativo altera completamente o perfil de risco da operação da empresa.
Como exatamente essa mudança ocorre no sistema?
A mudança no perfil de risco ocorre integralmente por causa da permissão de escrita e execução. A verdadeira linha divisória que define um agente é a sua capacidade de agir de forma autônoma em um ambiente conectado.
Seja por meio de uma API ou de uma integração direta ao banco de dados, certo?
Precisamente. Se a inteligência artificial não detém a credencial de acesso para abrir o software externo, ela permanece sendo apenas um assistente de conversa de alto nível.
E a implicação gerencial disso é que a execução manual ainda fica com o funcionário.
Exatamente. O funcionário humano ainda precisa ler a tela, copiar a sugestão e colar no sistema interno da empresa.
Para visualizar o impacto financeiro e operacional dessa diferença, a gente pode aplicar uma analogia do mundo físico.
Acho ótimo.
O assistente funciona exatamente como um consultor terceirizado. Ele senta à mesa da diretoria, analisa as planilhas trimestrais e entrega um relatório detalhando uma estratégia de cortes. O dono da empresa lê o documento e pode simplesmente decidir ignorar o conselho.
Arquivar o papel e seguir a rotina.
Isso. Por outro lado, o agente atua como um executivo contratado que não apenas elabora estratégia de cortes, mas possui as senhas do sistema bancário, ele realiza as transferências, demite funcionários no sistema de RH e ainda tranca a porta ao sair.
É uma autonomia extrema se não for controlada.
Diante de um nível de acesso tão profundo, a gestão precisa definir limites. Como a engenharia de software define o que o agente pode ou não fazer sozinho?
O critério central que o artigo traz para definir essa autonomia corporativa é a regra da reversibilidade do erro.
Reversibilidade do erro?
Isso. Toda ação executada dentro de uma empresa possui um custo inerente para ser desfeita. Tarefas mais simples possuem um custo de reversão quase nulo.
Como atualizar o status de um lead comercial de frio para quente após uma interação, por exemplo?
Exato. Ou confirmar o agendamento de uma reunião interna. É uma falha fácil e barata de ser ajustada. Nesses cenários de alta reversibilidade, o agente pode operar com autonomia total, liberando a carga de trabalho da equipe de vendas.
Mas e quando a complexidade do processo aumenta de forma drástica? Digamos, na conciliação de pagamentos ou na comparação de milhares de lançamentos financeiros entre duas contas bancárias distintas.
Aí o cenário de tolerância ao erro muda por completo. Uma falha de categorização nesse ponto tem um impacto contábil direto no fluxo de caixa da instituição.
O raciocínio é que a autonomia do agente deve ser bloqueada na arquitetura do sistema nesses casos?
Sim. Quando a reversibilidade de um erro é baixa e o custo da correção é alto, a autonomia tem que ser limitada. Para ações com dados financeiros ou informações sensíveis, o agente deve operar estritamente em um modo de sugestão.
Ele processa os volumes de dados, prepara a conciliação e entra em estado de espera.
Perfeito. Uma pessoa precisa obrigatoriamente auditar a sugestão e aprovar a execução do sistema. E essa restrição técnica é uma blindagem necessária para a sobrevivência do negócio.
Um gestor que avalia essa tecnologia pode levantar um questionamento financeiro muito válido neste momento.
Qual seria?
Se a empresa é forçada a manter um funcionário humano revisando e aprovando cada etapa do que o robô produz, isso parece anular o propósito primário da automação, que seria a redução de custos com o pessoal. Por que investir o orçamento nisso, se a intervenção humana permanece obrigatória?
É um questionamento comum, mas requer uma mudança na visão sobre o valor da tecnologia. O ganho financeiro real não reside na eliminação completa do quadro de funcionários.
Reside na velocidade.
Na velocidade brutal de processamento e na capacidade de escala. O agente consegue ler, comparar e cruzar milhares de linhas de faturamento em segundos, algo que consumiria semanas de trabalho de uma equipe inteira.
Entendi. O funcionário humano deixa de atuar como um compilador braçal e é promovido a auditor de resultados de alta complexidade.
Exatamente. O retorno financeiro ocorre pela capacidade de processar um volume de negócios 10 vezes maior, mantendo a mesma base de custos fixos com o pessoal, sem abrir mão da segurança.
A compreensão desse papel humano nos leva a analisar as ferramentas que introduziram essa dinâmica. O mundo corporativo popularizou a automação através de modelos amplamente conhecidos, como o ChatGPT.
Sim, que inicialmente eram vistos apenas como geradores de texto.
Hoje eles passaram a oferecer recursos nativos de execução de código e integração profunda com outros softwares, o que os aproxima muito da definição técnica de agentes autônomos.
E neste ponto das integrações ocorre um dos maiores erros de julgamento nas compras de tecnologia. O material que embasa a nossa análise faz um alerta contundente sobre isso.
Sobre as corporações se apegarem ao nome do produto ou ao prestígio da desenvolvedora?
É. Sobre uma perspectiva estritamente técnica, a marca comercial da IA é um fator secundário quando comparada à matriz de permissões que o Departamento de Tecnologia concederá a ela no servidor da empresa.
Na prática, isso significa que a diretoria precisa parar de perder tempo discutindo qual marca de IA vai assinar.
Sim, e passar a focar em quais portas internas do banco de dados está disposta a abrir para um sistema externo.
Exato. O critério mais estável para uma decisão de compra seria qual?
A definição prévia de um protocolo de contingência e controle de acessos. Se a tecnologia não oferece um painel administrativo onde o gestor possa restringir granularmente quem revisa as ações do agente, ela deve ser descartada para uso crítico corporativo.
O nível de governança que o software permite sobre as permissões é mais importante do que o selo da marca.
Com certeza. Tem que permitir um isolamento sistêmico imediato caso o robô comece a disparar ações incorretas.
Supondo que a diretoria compreendeu a prioridade das permissões, a análise avança para os pré-requisitos internos da operação.
Que são fundamentais antes de qualquer criação de fato.
Existem três condições obrigatórias apontadas no texto. Primeiro, a empresa precisa ter um processo de trabalho formalmente documentado. Segundo, o dado deve estar organizado com um nome de campo consistente.
E o terceiro é ter alguém nomeado como dono do resultado para supervisionar o fluxo.
Sem o estabelecimento desses três pilares, o projeto de automação já nasce estatisticamente fadado ao fracasso.
E ao desperdício de capital. A inteligência artificial, na sua estrutura fundamental, não possui discernimento gerencial orgânico.
Ela não vai observar um departamento caótico e organizar as rotinas de trabalho por conta própria.
De forma alguma. A função primária e exclusiva da tecnologia de automação é seguir rotinas lógicas pré-estabelecidas em alta velocidade.
Existe uma ilusão gerencial de que a tecnologia atua como um substituto imediato para a falta de liderança. O que acontece com a base de dados de uma empresa quando a diretoria conecta um agente de execução rápida em um sistema onde as informações estão bagunçadas?
O resultado mecânico direto é um efeito multiplicador de desorganização.
Se alguns vendedores cadastram um contato como potencial cliente e outros usam a sigla em inglês, o agente não tem a intuição humana para deduzir o contexto.
Diante da inconsistência, o agente executará a regra cega.
Ele vai categorizar milhares de contatos de forma equivocada, enviar e-mails de renovação para quem nem comprou o produto ainda, apagar históricos. Tudo em frações de segundo.
A tecnologia simplesmente herda o caos humano e o distribui na escala impiedosa da automação.
E o prejuízo comercial gerado geralmente leva a culpa para a ferramenta de software, quando a falha, na verdade, estava na base estrutural da empresa.
Para evitar que processos falhos ganhem essa escala, as práticas de engenharia estabelecem métodos estritos. Qual é a recomendação do artigo?
Começar pequeno. A recomendação é a redução drástica do escopo inicial de implementação. Em vez de automatizar um departamento inteiro, a empresa seleciona uma única tarefa.
Automatiza essa tarefa isolada e monitora por semanas, certo?
Isso. Os auditores internos monitoram os logs dessa atividade diariamente. Esse isolamento é vital, porque expõe pequenas falhas lógicas que já existiam na execução manual, mas que passavam despercebidas.
A autorização para ampliar o escopo só deve ocorrer após essa validação cirúrgica. Com a casa organizada e os processos definidos, o debate avança para a escolha do fornecedor ou do método de construção.
O mercado atual oferece três vias principais.
A empresa pode usar uma equipe de tecnologia própria.
Pode contratar uma consultoria ou integrador externo.
Ou pode usar uma plataforma configurável sem código, operada pela própria equipe.
A decisão de viabilidade entre essas rotas depende do orçamento e do controle desejado. Uma equipe própria garante o controle absoluto sobre cada linha de código, mas adiciona um custo fixo contínuo substancial.
É uma estrutura financeira pesada para corporações que não são do ramo de tecnologia. E sobre as consultorias?
O modelo de integração externa resolve o gargalo do aprendizado. A consultoria aplica uma arquitetura validada, mas o risco é a dependência de longo prazo. Ficar refém das taxas e da disponibilidade do fornecedor para qualquer alteração crítica.
E a terceira alternativa, as plataformas sem código, entregam alta agilidade e reduzem a barreira de entrada.
Sim, permitindo que os analistas criem automações em dias. Mas a limitação é a inflexibilidade. Se o fluxo da empresa for muito complexo, a plataforma padrão não suporta.
Independentemente do caminho escolhido, o autor do artigo destaca um passo vital antes de escrever o código: a necessidade de formalizar por escrito o que o agente pode ou não fazer sozinho.
É uma exigência documental severa. Essa formalidade técnica visa mitigar o risco de disputas sobre responsabilidades.
Evitar aquele repasse de culpa clássico quando algo dá errado. A área de operações culpa a infraestrutura, a tecnologia culpa o fornecedor.
Precisamente. Um documento de governança, revisado e assinado pela diretoria, estabelece essas responsabilidades desde o início. E também serve como manual para treinar novos funcionários que precisem interagir com a automação de forma segura.
O fato de mencionarmos prejuízos nos leva à viabilidade orçamentária. Uma parcela expressiva das análises reduz o custo da IAA ao valor da assinatura cobrada por usuário.
O que é uma visão muito simplista.
A tese central do artigo sobre finanças é que a assinatura da ferramenta raramente é a parte relevante da conta. Onde as empresas realmente perdem capital nesse processo?
O verdadeiro custo não está na licença, mas na integração. O orçamento é consumido pelas horas de engenheiros de dados trabalhando por meses para conectar a IA aos sistemas legados antigos da empresa.
A isso soma-se o custo da supervisão executiva.
Sem dúvida. O tempo de gestores altamente remunerados, que é desviado para monitorar os logs e curar bancos de dados em tempo real, configura um centro de custos permanente e muitas vezes oculto.
Para dar materialidade a esse cenário, o artigo sugere uma provocação aos líderes. Quanto custaria hoje para a empresa corrigir o processo atual se ele rodasse 100 vezes mais rápido e sem revisão humana em cada etapa?
Essa projeção mental é excelente porque expõe o risco de automatizar a ineficiência.
Acelerar um processo que já tem falhas de qualidade só barateia a produção do erro.
Exato. O custo de corrigir problemas em escala, como recuperar faturas erradas ou gerenciar crises em grandes contas, supera de forma implacável qualquer economia prometida na folha de pagamento.
Além disso, desligar um agente falho não é um procedimento simples quando ele está profundamente integrado a vários departamentos.
Não é só puxar da tomada. A remoção abrupta pode causar a paralisação completa de outras áreas. Se a equipe corta o acesso de um agente comercial falho, o módulo de emissão de notas fiscais que depende dele trava na hora.
A contenção exige um profissional capaz de identificar o erro, alterar a configuração e validar a solução em um ambiente espelho antes de reativar. O custo dessa mão de obra emergencial precisa estar no orçamento original.
Com certeza.
A discussão sobre erros nos conduz obrigatoriamente à responsabilidade legal e à conformidade com as leis de proteção de dados. No contexto da LGPD, a Lei 13.709 de 2018, as diretrizes operam com clareza.
Do ponto de vista estrito do cumprimento legal, a empresa que licencia tecnologia e dita as regras é a controladora dos dados. A consultoria ou fornecedora operam como operadores.
E ambas respondem por danos causados em violação à legislação, sob a fiscalização direta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD.
Sim, respondem de forma solidária pelos prejuízos.
Mas um dono de empresa pode ter uma objeção. Se o plano é adotar a IA puramente para realizar triagens cadastrais simples para aprovação de clientes, qual é o fundamento jurídico que obriga a envolver o departamento de conformidade desde a primeira fase do projeto?
A imperatividade legal vem das garantias consagradas no artigo 20 dessa mesma lei. O texto concede a todo titular de dados o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado.
Especialmente decisões que afetam consumo ou crédito, certo?
Exatamente. Se uma rede varejista constrói um agente que aprova ou recusa clientes sozinha em frações de segundo para cortar custos, a empresa é obrigada por lei a manter um caminho de revisão humana.
Uma via que permita a contestação e o repasse instantâneo dessa recusa para análise de uma pessoa, tornando obrigatório o envolvimento do jurídico logo na concepção do software.
Previne que os engenheiros criem um sistema totalmente automatizado e fechado, que depois expõe a companhia a multas regulatórias gigantescas.
Após dissecar os riscos legais, operacionais e financeiros, o debate chega à avaliação prática. Como escolher a tecnologia ideal? Existe uma busca constante por rankings gerais no mercado.
E o artigo descarta frontalmente a utilidade desses rankings gerais na hora da compra. A decisão deve se basear em critérios rigorosos da própria operação.
Os rankings não mensuram o grau de integração técnica nativa que a ferramenta terá com o sistema legado da corporação.
A escolha deve avaliar três métricas. Primeiro, o que o agente acessa criticamente. Segundo, quem supervisiona o resultado final na hierarquia da empresa.
E terceiro, o nível de reversibilidade do erro, que já detalhamos. A tecnologia superior não é a vencedora de prêmios de modernidade, mas a que se conecta melhor ao ecossistema existente da empresa.
Exato. E o preço do serviço de integração reflete justamente essa complexidade de fazer sistemas antigos aceitarem os comandos do agente moderno de forma orgânica. Não existe um substituto universal para ferramentas como o ChatGPT.
Para situar os gestores, o texto aponta cinco categorias de inteligência artificial vigentes. Temos a geração de texto, a geração de imagem, os motores de recomendação e o reconhecimento de voz.
E no grau máximo de complexidade, os agentes conectados a sistemas transacionais, que foram o nosso foco exclusivo nesta análise.
A partir das informações que destrinchamos hoje, consolidamos um raciocínio final. Agentes de inteligência artificial consistem em executores poderosos, garantindo volumes inalcançáveis pelo trabalho manual.
Contudo, essa força sistêmica se limita a automatizar o cenário pré-existente, seja ele altamente eficiente ou puramente caótico.
A adoção da tecnologia requer maturidade operacional. A incorporação tecnológica distante das métricas de gestão sólida não mitiga os gargalos de uma operação.
É imperativo que o redesenho dos departamentos e a consolidação de acordos legais sobre autonomia antecedam qualquer implementação de ponta.
Com base nesses delineamentos, deixamos uma reflexão final, provocativa e não respondida pelo texto, para quem lidera essas corporações. Um agente sistêmico autônomo opera no nível máximo de eficiência quando está confinado a seguir estritamente um processo documentado e engessado nas suas configurações iniciais.
O que chamamos de protocolos fixos e blindados.
Exato. O dilema é o seguinte. Se a ferramenta exige esse nível de rigidez, como a empresa garantirá que seus processos continuem evoluindo para responder ao mercado competitivo?
É um ponto muito crítico sobre a agilidade corporativa no longo prazo.
O grande perigo é a operação ficar paralisada no tempo. Os gestores podem acabar intimidados pelo temor de alterar o código e romper a arquitetura da mesma automação, que, ironicamente, lhes foi vendida para revolucionar o negócio. Fim desta análise profunda.